É isso aí, Bonaparte. Nós, de novo, aqui nessas quintas-feiras de manhã, hoje chegamos mais cedo, passando ali pelo Jacaré, confusão. O nosso Rio de Janeiro tem vários problemas, né? Nossa Senhora.
É, realmente, hoje em dia, para a gente vir para cá, a gente tem que se planejar. Você vê esse ônibus que eu pego de manhã, o 485, ele faz o trajeto que ele quer. Por exemplo, se ele vem pelo Centro de Tecnologia, eu chego rápido. Se ele vem pelo hospital, aí demora 10 minutos mais. Então, eu tenho que me planejar para pegar o ônibus certo. Mas
você é um cara que eu admiro. Sabe? Você chega na hora. Eu sou um bocado atrasado, mas você chega na hora e você é um cara econômico, porque você usa transporte público. Isso é uma coisa maravilhosa, né, Bonaparte? Você ter um carro hoje em dia, na verdade, é um desperdício de energia.
É, não há dúvida. E tem que haver a questão do custo-benefício. Por exemplo, tem pessoas que têm uma atividade profissional que ela exige o carro, por exemplo. A minha filha mais velha, ela é anestesista veterinária, ela tem que atender 8, 10, 12 clínicas. Rio, Niterói, Zona Norte, Zona Sul, perto, inclusive. Então, ela precisa do carro. Há profissões que isso, e mesmo questões de família e tudo. Agora, para muitas pessoas, que ela pode usar o transporte público e ela consegue uma condição, é bem mais interessante.
Mas, ô Bona, hoje o nosso tema é a continuação da questão de energia. Por isso que eu lembrei da questão da gasolina que eu gasto, da gasolina que você não gasta. Você gasta menos, né? Você gasta o diesel lá do ônibus, porque os ônibus aqui no Rio de Janeiro têm um projeto aí de transformar a grande parte deles em elétricos, né? Mas a energia que eles consomem também é uma energia que polui bastante, né? Ônibus aqui nem todos estão bem regulados, embora haja uma fiscalização da prefeitura. Mas vamos lá, economia. A nossa conta de luz está uma pedrada, hein?
Nós falamos já sobre isso.
Você sabe que agora lá em casa tem uma regra: saiu do ambiente, desliga a luz. É uma regra, digamos assim, razoável, né? Por que vai sair e deixar a luz ligada? Vai iluminar o quê, né? Chuveiro lá em casa é a gás, né? Então a gente tenta conscientizar que o banho não pode ser uma coisa de meia hora. Toma um banho 15 minutos, 10 minutos, uma coisa menos que consuma menos recurso da nossa natureza, né, Bonaparte?
Essa história do banho é uma história engraçada. Os tempos que eu andei lá por fora, especialmente na Europa, a gente sabe que as pessoas não gostam de tomar banho muito. E há um lado engraçado, por exemplo, essa época de outubro, a temperatura, de repente, cai em uma semana 10, 15 graus. E nós não estamos acostumados a esse tipo de mudança de temperatura. Pegamos gripe, temos uma série de problemas. E a gente continua tomando o nosso banho como sempre. Aí o que acontece? Começa a dar coceira no corpo. Aí você vai no médico e ele diz: ah, vocês latinos tomam muito banho. Vai tomar um banho por semana.
A gente diz que as pessoas são um pouquinho porcas. Mas você sabe que tem uns relatos de uns amigos meus sobre essa questão de banho, né? Não importa a questão da energia e coisa e tal, mas diz que quando você entra em determinadas épocas do ano no metrô, que é um cheiro insuportável, né? As pessoas com os casacos ali que absorvem o suor. Eu tinha um colega meu que tinha uma sala em Londres, numa universidade, e quando o colega dele chegava, ele já se encolhia no canto, que sabia que, quando ele tirasse o casaco, ia ser um cheiro desgraçado. Mas o assunto hoje não é cheiro. O assunto hoje é economia, geração de energia, sustentabilidade. E passar roupa a ferro, essa sim é uma atividade que consome energia demais, né?
Consome energia demais e eu não gosto de passar ferro. Eu digo, se eu fosse preso e tivesse que pagar uma penalidade, a pena seria encher uma sala de roupas para eu passar a ferro. Seria o pior castigo que as pessoas poderiam me dar. E qual é o lado aí que eu tenho que lhe dizer? Quando você passa roupa a ferro, você tem que ver que o ferro demora a aquecer. Obviamente, ele vai aquecer a temperatura certa, você vai passar uma roupa ou duas, e depois você vai perder a chance de manter ele relativamente quente. Então, a pessoa tem que se planejar para juntar roupas e passar roupa a ferro só quando tiver uma quantidade adequada. É claro que é muito comum, lá em casa eu vejo. Minhas filhas, às vezes, querem sair, querem fazer alguma coisa, minha esposa, eu mesmo, passo uma roupa, então liga, desliga. Isso já é um gasto, porque você gastou energia para o ferro esquentar e depois ele está quente, Você não usou essa energia.
Pois é, eu acho que tem várias coisas na nossa casa que a gente tem que ter um certo cuidado. Por exemplo, cozinhar é um caso típico, né? Cozinhar uma coisinha, usar ou não o micro-ondas. O micro-ondas é um consumidor de energia tremendo, né?
Sim, sim. Ele gasta 1.200 watts, mais ou menos, de potência para te fornecer 700 watts de potência em micro-ondas. Inclusive, a primeira prática de termodinâmica que eu dou é medir essa potência. Então, os alunos medem até, é muito simpático. E como é que aquilo funciona? As moléculas de água, elas têm uma característica que chama-se rotacional, ela rodar. E tem uma frequência que é exatamente essa faixa de frequência, é a faixa do rotacional da água. Então, quando você liga micro-ondas num alimento que tem água, as moléculas rodam que nem doidas. E a consequência é que elas dissipam a energia cinética como calor. Então, isso cozinha os alimentos. E é assim que o forno de micro-ondas funciona.
Pois é, mas isso à custa de uma quantidade brutal de energia elétrica, né?
Sim, sim.
Mas é muito prático, né?
É muito prático, né?
Claro. Eu lá em casa descobri uma coisa que eu fiquei meio assim, meio espantado. Eu já tinha me falado sobre essa questão de você esquentar pão com um copo d'água, né? Porque o pão parece que vai dissipando energia, vai dissipando líquido, e aí o copo d'água não deixa que aquele líquido... Não sei.
Não, existem um certo macete, que o micro-ondas é aquela história. A primeira crítica é que o alimento não sai crocante. Então, muitas vezes, eles colocaram um aquecedor elétrico para fazer o crocante no alimento. Mas aí você tem uma mistura entre forninho elétrico, forno de micro-ondas e mais 500 watts de potência para ligar essa resistência elétrica.
Quer dizer, haja energia.
Haja energia.
Pois é. Então, micro-ondas é o tipo do vilão que a gente tem que usar com muita cautela, né? Se você for comparar, por exemplo, o custo do gás com relação ao custo da energia elétrica para consumir, para ser usado no micro-ondas, é escandalosamente mais barato usar o gás, né?
É.
Mas é tal história, mas o gás vai devagarzinho, você está com pressa, tem que sair rápido para trabalhar, põe no micro-ondas e seja feliz, né?
É claro, é praticidade.
Bom, mas essas questões de micro-ondas, elas não são nada comparada com ar-condicionado.
Certo.
Ar-condicionado, esse sim é um vilão. Eu, sinceramente, eu era muito... assim, aficionado a dormir com ar-condicionado, mesmo em dias frios. Me agradava aquele barulhinho, sabe? Zzz, que é um barulhinho que, não sei, me dava não, mais sono.
Não, é a
Por
questão...
Por que isso em Bonapaz? Por que o barulhinho dá sono?
Não, é o seguinte. O que acontece é que nós temos muito ligado ao nosso limiar de percepção sonora. E a poluição ambiental de cachorro que late, vizinho que fala, uma série de problemas. E se você bota, por exemplo, uma fonte de ruído, pode ser o quê? Um barulho do motor do ar-condicionado. Ou mesmo esses aparelhos eletrônicos que produzem o que a gente chama de ruído rosa, que é o barulho das ondas do mar. Então, um aparelhinho que você liga, ele faz barulhinho de onda do mar. Isso tudo é relaxante, isso tudo estabelece para você um limiar de percepção que você se sente bem. Então, você modifica o teu limiar por consequência disso.
Pois é, eu acho que é isso mesmo, porque de noite sempre tem uns barulhos chatinhos, né? Você está ali dormindo, aí tem um negócio... Lá na minha região, às vezes você escuta tiros. É. Né? Olha que coisa... Eu me lembro que uma vez eu fui fazer uma viagem para um lugar do interior, e aí eu deitei na cama... E aí eu não escutei barulho nenhum. Que coisa interessante, rapaz.
É interessante. Como a gente sente aqui... até mal. Faltando alguma coisa.
Cadê os tiros? Pô, parece piada isso. E é piada também, né? Mas é impressionante. É impressionante como no interior do Brasil você tem lugares onde você não escuta nada. Às vezes cidades mesmo, mas não tem nada. Não tem nenhum barulho de carro passando, não tem barulho. A cidade ela faz um barulho assim...
Você vai no limiar e ruído, exatamente.
É impressionante. E o Rio de Janeiro e São Paulo, nossa senhora, é um barulho muito grande. Bom, mas tem umas outras coisas aqui que eu queria te perguntar, que eu não sei, eu já ouvi falar, e eu tenho até uma certa ideia de que com essas questões de uso de energias e combustíveis... se forma uma coisa chamada efeito estufa. O que é isso, Bonapace?
Bem, isso é uma história que tem sido bastante estudada atualmente. A questão é o seguinte. a capacidade da atmosfera armazenar calor. Então, por exemplo, nós sabemos que uma combustão completa produz CO2. Só para dar uma ideia, o peso molecular do ar médio é 29. O peso molecular do CO2 é 44. Conclusão, a capacidade que o CO2, o gás carbônico, tem de armazenar calor é maior. Aí, claro que você vai comentar, mas, Bonaparte, eu estudei biologia, estudei uma série de coisas, há um ciclo na natureza. Por exemplo, fala-se que as plantas absorvem CO2 e produzem CO2, dependendo de ser manhã ou noite, e há um equilíbrio ecológico nisso. Perfeito. Só que nós temos um descontrole na queima de combustíveis. Há problemas climáticos. E uma das coisas que os estudiosos veem é que a temperatura da Terra está crescendo, a temperatura da atmosfera, a temperatura do solo, ela está crescendo em consequência dessa invasão do homem em certos descontroles que quebra esse tipo de sentido, de comportamento.
Então, o efeito estufa seria o que, exatamente?
O que se pode fazer é aquilo um pouco que nós comentamos, haver um controle, digamos, na agressão que o homem faz ao meio ambiente por um consumo excessivo ou por um interesse em determinada coisa. Por exemplo, um desmatamento. Ele vai quebrar o ciclo ecológico ligado às plantas que estão fazendo um equilíbrio do gás carbônico. E a poluição ambiental, vamos supor. A queima de combustíveis, ela aumenta a temperatura, há um processo de difusão térmica no ambiente. Essas fumaças vão mais para cima. Lá em cima, elas pegam radiação ultravioleta, por questão, não tem a proteção tanto da camada de ozônio, e ocorre uma série de reações químicas, em que, por exemplo, o próprio nitrogênio do ar, até com descargas elétricas que nós temos, forma óxido de nitrogênio. Nós temos também a acumulação de gás carbônico. E isso sofre um ciclo. Esse material é referido com o nome de smog fotoquímico, porque há uma série de reações químicas e há a ação da luz também. E quando esse material desce, é uma poluição que fica aquela atmosfera carregada. Por exemplo, em lugares industrializados, você vê aquela camada marrom de nuvens. Aquilo já é...
Esse smog que você falou, eu ia até te perguntar, é o quê? É uma neblina?
É, uma espécie de uma neblina pesada de cor marrom.
Você sabe que eu estava... Fui com a minha mulher a Petrópolis. E Petrópolis é um clima bem legal, uma cidade maravilhosa. Quem não conhece Petrópolis, que vem ao Rio de Janeiro, aconselho que vá. Tem um museu lá do Dom Pedro II. Muito lindo, muito lindo. Petrópolis é uma maravilha. Mas quando você vai descer de Petrópolis, que fica mais ou menos a uns 1.000 metros de altura, não sei exatamente.
É um pouco menos.
É? E você desce e você percebe sobre a cidade do Rio de Janeiro uma mancha preta, né? Que engraçado. Eu fico pensando, nossa, nós respiramos essa porcaria de ar, né? Aquele ar que certamente está cheio de contaminantes. E é essa questão aí de ser mais quente, né? Porque exatamente o gás carbônico ele vai provocar toda essa absorção de energia, né? Fazendo com que a coisa fique ainda mais... Rio de Janeiro é quente, com o tal do smog, como você falou, né? S-M-O-G. É. Deve ser o que? Neblina, isso? Qual é a tradução?
É neblina, é a palavra inglesa, na realidade.
Tá. Então, aquela neblina de porcaria, né? Neblina de sujeira e gás carbônico misturado com sei lá que coisas mais... fica quente, né? E fica desagradável. Né? Você vai em Petrópolis, parece ser... inspira o ar e o ar entra, que entra limpando tudo. Né? No Rio de Janeiro, você entra, você respira mais fundo, você... dá uma tossida. Bom, Bonaparte, mas, de qualquer maneira, poluição desse tipo é complicado, né? Causado por ônibus, caminhão, carro, são vilões, né?
São vilões.
Mas eu acho que fábricas... baseadas em consumo desse tipo de combustível, petróleo, diesel, carvão. Isso sim, isso causa uma sujeira danada na atmosfera, né?
Certo, certo. Inclusive, esses hábitos estão se modificando, por exemplo. Em refinarias, existia uma fração que não era tão vendável e interessante. Então, eles queimam essas frações para produzir calor para os outros processos que eles necessitam. São óleos pesados para isso. E, obviamente, a queima disso solta um bocado de poluição. Então, fala-se muito em combustíveis alternativos e na melhora da qualidade e mesmo no processamento desses gases que saem do processo de combustão.
O meu carro tem um catalisador. O que é isso, Bonaparte?
O catalisador é o seguinte. Quando você queima um combustível, a queima completa produz água e CO2, gás carbônico. Lamentavelmente, você pode ter uma queima incompleta. O que acontece? Essa queima incompleta, ela produz menos CO2, mas produz mais CO, que é monóxido de carbono.
Que é venenoso.
E a própria fuligem mesmo. Então, por exemplo, você vê um carro que está mal regulado, muitas vezes acontece em ônibus, sai aquela fumaça de fuligem mesmo. Se você botar um papel branco, o papel fica preto na hora, por consequência da fuligem.
Aquele então, é carvão, né?
É, exatamente. É carvão finamente dividido. Então, o que acontece? O processo de combustão ele tem que ser controlado muito bem. Mas, mesmo assim, saem, digamos, gases como o monóxido de carbono e o nitrogênio, ele, que nós temos praticamente 80% da atmosfera é nitrogênio, ele pode, nas condições de queima, reagir com oxigênio, fazendo o que a gente chama de NOx. Por que X? São óxidos de nitrogênio em que esse valor de X varia. E esses materiais, quando vão a altitudes maiores, eles pegam água e vão fazer aquilo que nós chamamos a chuva ácida.
Então, ácida? O que é isso?
Ácida vem a ser o seguinte. Desses impactos de poluição, quando você tem óxido de nitrogênio, por exemplo, óxido de enxofre também, esse material, ao reagir com a água, produz ácidos. E então, aquela chuva se torna ácida. Por consequência, tem acidez.
Destrói as pinturas dos carros?
Inclusive causa uma série de problemas ambientais, de destruição e tudo. Bem, então vamos voltar ao nosso catalisador. Conclusão, nós não queremos óxido de nitrogênio e não queremos monóxido de carbono. Então, no escapamento do teu carro, tem um sistema com metais nobres, principalmente ródio, irídio, platina, e esse material catalisa, ou seja, ele promove reações químicas que são interessantes. Quais são as reações químicas interessantes no caso? A decomposição dos óxidos de nitrogênio, formando novamente nitrogênio, e a conversão do monóxido de carbono em dióxido de carbono. É claro que o dióxido de carbono dá efeito estufa, mas ele não é tão poluente nesse sentido como nós citamos. Então, o conversor catalítico é um dispositivo que fica acoplado ao escapamento do automóvel para evitar essas emissões. Um outro caso também, que eu descobri há pouco tempo, eu via nos ônibus uma placa escrito ARLA 32.
ARLA.
32. Eu não sabia o que era, fui consultar na internet. É um derivado de ureia em solução aquosa. Ureia, obviamente, xixi. É um componente importante de qualquer urina. Mas essa substância, na hora do escapamento, ela é nebulizada junto com aquela poluição e faz com que os motores diesel produzam menos fumaça. Então, a gente vê, às vezes, um ônibus ou um caminhão tem lá um lugarzinho escrito ARLA 32 ou ARLA. O que é isso? É essa substância que é usada para diminuir a poluição.
Que coisa boa, né? Pelo menos teoricamente, há uma preocupação já com relação à economia dos nossos bens, do nosso planeta, né? Mas, por outro lado, também tem umas coisas meio nojentas, né? Por exemplo, negar que exista esses danos ao planeta provocado pela poluição, que esse negócio de aquecimento global, isso não é verdade. É verdade, sim, né?
Não. Há, obviamente, interesses muito grandes e uma série de entidades que, por exemplo, a questão do petróleo, que nós já até falamos, eu não posso chegar hoje e dizer vamos acabar com o petróleo, ninguém vai usar. Por quê? Tem uma série de coisas, inclusive, que nós comentamos, a petroquímica, materiais, insumos e tudo, e depende do petróleo. Outras fontes de energia, nós também citamos a questão da sazonabilidade. Não tem chuva, as hidrelétricas têm problema. Não tem sol, não tem vento. No entanto, vem aquela questão de conscientizar as pessoas e estabelecer a ideia de que você pode utilizar os recursos de uma maneira melhor.
Exatamente. E e não jogar na atmosfera coisas que você sabe que realmente são danosas, como o CFC, né? Que é uma coisa que antigamente era muito comum usar aerossóis, coisas para matar barata, tinha tudo, tinha CFC, né? Para coisa de aparelho ar-condicionado. O CFC é o que exatamente?
CFC é, na realidade, que nós chamamos genericamente para substâncias clorofluorocarbonos, ou seja, a estrutura conteria, são moléculas pequenas, elas normalmente ficam bem no equilíbrio gás-líquido, e elas são utilizadas como solventes, como fluidos de refrigeração e outras aplicações industriais, até expansão de espuma. Uma época se usava esse CFC para expandir espumas de poliuretano, de poliestireno, para fazer esses materiais todos. E, obviamente, para fabricar colchão, para fabricar essas peças todas. E isso, atualmente, mudou um pouco, está se restringindo o uso dessas substâncias.
Porque ela destrói a camada de ozônio, não é isso?
Exatamente. Porque inclusive, aquele ciclo que eu falei de questão da smog fotoquímico, essas coisas todas, quando eles vão lá para cima, e o CFC, há uma série, por exemplo, um grupo que nós temos aqui no Instituto, de dois ou três professores, eles trabalham com química atmosférica. E há muita demanda, muito estudo de como esse dano é feito no caso. Na realidade, também, o que nós vamos fazer? Limitar, obviamente, usar CFC como solvente, CFC como expansor de espuma, mas o CFC é um fluido de refrigeração muito bom. É claro que você vai dizer, um acidente só aconteceria se eu abrisse todas as geladeiras que nós temos, todos os aparelhos de ar-condicionado, e deixasse escapar o gás. Mas isso, obviamente, não vai acontecer, digamos, centenas, milhares de aparelhos, de repente, estourarem as suas serpentinas e o gás sair. É claro que tem que haver uma precaução, tem que haver um cuidado. Outros sucedâneos existem, mas ainda há o problema do custo. No entanto, o que acontece é que esses materiais têm que ser usados para as finalidades que eles realmente não podem ser tão facilmente substituídos.
Mas você está falando assim, mas vamos todos os ar-condicionados abrir as serpentinas. Não, mas não é isso não, Bonapaz, porque os ar-condicionados eles têm uma durabilidade. Dura 10 anos, 15 anos, depois tem que ser destruído. No que você destrói, o CFC vai para a atmosfera. Não é verdade isso?
Vai para a atmosfera.
Então, essa questão de CFC tem que tomar muito cuidado. Assim como todas essas questões de tratamentos químicos, por exemplo, a questão dos esgotos, que aqui no Rio de Janeiro é um problema muito sério. Se joga esgoto nos rios, direto, né? Prédios bonitos, né? Agora a prefeitura está tomando um pouco mais de cuidado, mas prédios novos, o sacana do engenheiro não se preocupou em tratar o esgoto que sai do prédio. Então, pega o esgoto, joga no rio e que se dane. Né? E isso causa um problema danado para a saúde da população. Aqueles rios vão jogar aquela porcaria toda no mar e você vê aquela orla cheia de poluição. É complicado. Né? O tratamento de água, né? A questão da água potável, água industrial, o reuso da água. Em outras palavras, trata bem o planeta, economizando os recursos que a gente tem.
Não, claro. O ponto que vale a pena a gente dizer é que você tocou num primeiro ponto, que foi a expansão habitacional e a expansão imobiliária. Então, na realidade, quando você constrói uma área, tem que haver uma previsão que seja feita paralelamente, uma estação de tratamento de esgotos, seja feita uma rede de águas pluviais. E nós sabemos que há uma série de limitações nisso em toda a nossa cidade, que houve um crescimento muito grande em certas áreas, houve a especulação imobiliária fazendo com que vários prédios fossem construídos em lugares mais nobres. E esse problema sempre é feito sem que haja paralelamente uma precaução. Por exemplo, é muito fácil jogar esgoto no mar. É muito fácil jogar esgoto nas lagoas lá da Barra da Tijuca e de Jacarepaguá. Essas coisas são atitudes que, infelizmente, muitas vezes não podem ser coibidas. Inclusive, até jogar esgoto em galeria pluvial.
Então, isso é um absurdo. Está
errado,
né?
É um absurdo.
Bom, mas olha só, por outro lado, também a gente nota uma certa preocupação com reciclagem, né?
Uhum.
Que é uma resposta, vamos dizer assim. Pegar os recursos que nós temos e fazer com que eles durem mais, por exemplo. Eu lembro na minha casa, antigamente, tinha uns móveis todos feitos com jacarandá, umas madeiras assim. Hoje é impossível você comprar um negócio como esse, né? Nem existe mais árvores em tamanha quantidade. Ou seja, se derrubou tudo, se acabou com o jacarandá, né? E agora somos obrigados a usar outras substâncias, por exemplo, o MDF, que é uma coisa legal também, né?
É interessante, porque na realidade há uma série de ideias ligadas a isso. É claro que nós já falamos a respeito de polímeros e matérias plásticas. Temos também materiais que nós chamamos de compósitos, que são misturas que nós fazemos de diferentes substâncias. E veio, por exemplo, uma primeira ideia num material que foi feita uma resina de fenol formol. Essa resina, um cientista chamado Baques misturou com pó de madeira e fez um material que, na época, era chamado baquelite. Foi muito usado industrialmente. E a ideia, obviamente, evoluiu. Na questão do MDF, nós temos vários aspectos interessantes.
Peraí, muita gente não sabe o que é MDF. Dá uma explicação aí do que é MDF. Porque na minha casa está cheio de MDF, né? Mas na maioria das casas está cheio de MDF. As pessoas nem sabem o que é o tal do MDF.
É uma sigla em inglês. Eu não tenho aqui no momento a tradução exata, mas ela fala exatamente de um material alternativo que você agrega, por exemplo, pó de madeira e outros materiais semelhantes com algo que aglutina, ou seja, e faz um produto final que é semelhante em aspecto à madeira comum.
E é muito mais barato também, né? E tem uma certa durabilidade, né? Mas não é como a madeira, claro, né? Mas a aparência é razoável. E dado que as pessoas hoje em dia usam um móvel, depois jogam aquilo fora, compram outro, o MDF, eu acho que ele tem uma capacidade maior de ser destruído, né? de virar, ser até reciclado. Eu não sei como
não
é que
há,
é.
Não há uma ideia nesse sentido. Então, por exemplo, fala-se muito, que nós até comentamos, daqueles polímeros plásticos que ficam na natureza por séculos e séculos, mais de 100 anos, às vezes, e tudo, e a degradação é muito difícil. Entretanto, hoje em dia, há várias ideias, há várias pesquisas em que eles fazem materiais inteligentes e materiais biodegradáveis e recicláveis.
Bom, há muitas coisas aí acontecendo, o MDF é um exemplo, mas tem muitas outras substâncias criadas, digamos, a partir de ideias de misturar elementos, por exemplo, fibras de carbono, materiais alternativos, por exemplo, titânio, rodas de titânio, hoje é muito comum, né?
Claro.
São bonitas as rodas de automóvel, né? Ligas metálicas, tintas, resinas, e isso é uma coisa muito interessante, porque move muito dinheiro na área de química, não é isso?
Exatamente, por exemplo, nós aqui no Instituto de Química, da UFRJ, a nossa formação fundamental, especialmente devido aos cursos de graduação e a uma linha mais tradicional, é dizer que nós somos um instituto de química pura. Mas, na realidade, hoje em dia, você tem que fazer uma química que tenha sempre um aspecto aplicado. Aquilo vai ter uma utilidade. Então, por exemplo, nesses materiais, no caso que a gente citou, o aspecto mais importante que a gente comenta hoje em dia é a biodegradabilidade, ou seja, a capacidade daquilo ter uma duração e você poder prever quanto tempo ele vai ser utilizado sem causar impacto ambiental. Outra característica importante é a leveza. Aí vem um material que você comentou, que é a fibra de carbono. O que é a fibra de carbono? Parte-se de um polímero, ou seja, uma matéria plástica, a poliacrilamida, e você queima esse material de uma maneira controlada. O que acontece? As ramificações que você tem na estrutura desaparecem, mas fica um arcabouço de átomos de carbono, um emendado no outro. E esse material chama-se, é uma fibra. E, na realidade, ele tem características muito interessantes, por exemplo, leveza e resistência mecânica à tração. Então, por exemplo, você pode tracionar o material que ele resiste bem. Então, por exemplo, fibra de carbono é usada hoje em dia para fazer raquetes de tênis, que levam um impacto muito grande e são leves. Os quadros de bicicleta também, que têm que ser leves para facilitar quem pedala. E os cockpits, ou seja, as cabines de Fórmula 1 e de certos carros sofisticados, também têm que ser leves e resistentes a essa questão do impacto também que o material pode sofrer e a pessoa causar um acidente.
Pois é, Bona, eu acho que a gente está vivendo um momento em que as coisas estão se modificando muito rápido e, realmente, muitas são causadas por essa falta de controle do uso das coisas que a gente tem no nosso planeta, né? Então, esses materiais sucedâneos da madeira, essas questões aí desses materiais novos, muito material para medicina também, né, Bonaparte? Né? Tem fibras aí, ligas que são usadas em próteses que o nosso organismo não rejeita, né? Tem muitas invenções muito legais que têm a ver com a física e com a química atuando de forma coordenada com a medicina, né? Você sabe alguma coisa sobre isso,
Bonaparte? Não, tem muito material novo e muita coisa interessante. Você falou em ligas, por exemplo, um metal que é muito usado, já tem uma certa tradição, é o titânio, que tem a característica de leveza. E hoje em dia, esses materiais poliméricos, esses plásticos, também fazem peças que você pode implantar de uma maneira fácil, e é um material que tem uma boa afinidade pela estrutura do corpo, ou seja, a tendência a ser pouco rejeitado, e tem um resultado final que traz o conforto para uma série de pessoas. Por exemplo, essas próteses, por exemplo, a pessoa às vezes que faz um exercício errado, um colega meu teve que botar uma prótese nos quadris. Quando ele mostrou a radiografia, eu fiquei assustado. Tinha parafuso por cima, parafuso por baixo e uma enorme peça. Eu falei, como é que você vai andar com isso? Aí ele já está fazendo novamente fisioterapia, se cuidando e está caminhando maravilhosamente bem.
Pois é, né? Eu já ouvi dizer que a medicina que tem a ver com a reposição de peças quebradas da gente, né? Ossos quebrados, tem uma semelhança à carpintaria. Você vai num lugar onde se faz uma operação, né? Numa sala de operação, numa sala de cirurgia, tem brocas, tem furadeiras, tem parafusos, porcas. Meu Deus, eu estou entrando aqui aonde? Isso aqui é uma carpintaria ou uma marcenaria, né? Mas o pior é que é mesmo, né? Só que as substâncias que são utilizadas no conserto dos nossos ossos são todos controlados, né? Titânio, por exemplo, é um material que é nobre, né? Não é uma coisa que se encontra em qualquer lugar.
Não, ele existe uma qualidade razoável na natureza. Por exemplo, o Brasil tem bastante titânio. E, normalmente, você faz a industrialização para gerar o dióxido de titânio, que ele é um pigmento branco, ou seja, é o máximo de metros quadrados de branco que você compra por quilo de pigmento. Então, ele tem um excelente poder de cobertura. No entanto, para fazer o titânio metálico, é uma metalurgia bastante complexa e cara, e consome energia também. Mas, obviamente, por outros interesses paralelos, essa metalurgia está se tornando a preço mais acessível. E essa demanda, exatamente, você comentou, fazer próteses e uma série de aplicações desse tipo, estão barateando o consumo, porque há uma ideia de produzir de uma maneira mais econômica.
Inclusive substituindo o titânio por ligas, digamos assim, que não são totalmente metálicas, que envolvem polímeros, envolvem outros tipos de coisas que fazem com que o custo seja mais barato, o peso do material também seja menor. E sabe que outro dia um cara me contou um caso, eu achei que era meio sei lá, fantasioso. O cara falou para mim o seguinte, olha só que ideia interessante, que quando ficava meio nublado, que ele escutava rádio na peça de titânio. Será que isso pode acontecer?
Tem umas histórias engraçadas dessas, porque talvez haja uma ressonância, alguma coisa, mas é meio difícil aceitar. Mas eu já ouvi de duas ou três pessoas falando coisas desse
tipo. A pessoa está dormindo na cama, está escutando rádio. Mas de onde é que está vindo esse rádio? O rádio está vindo a peça de titânio. Que coisa mais louca.
Tem uns mitos, umas coisas engraçadas em relação.
Bom, Bonaparte, para a gente terminar aqui a nossa conversa, eu ouvi falar que, hoje em dia, há uma tendência fortíssima ao uso da tal nanotecnologia. Me fala um pouco sobre isso. Não sei nada sobre isso.
É uma questão de tamanho das coisas. Por exemplo, um nanômetro, para quem estuda, obviamente, escalas, corresponde a um milionésimo de milímetro. E há uma série de características que ficam entre partículas grosseiras, aquelas que você vê a olho nu, e moléculas em si, que hoje em dia você tem em microscópios de força atômica, que são aparelhos especializados, que conseguem você colocar uma agulha em cima de um átomo. Há uma faixa intermediária que corresponde a esse tamanho que nós chamamos de nano. Então, as partículas que têm esse tamanho são chamadas nanopartículas. E aí nós temos uma série de ideias novas que vão surgindo na chamada nanotecnologia. Ou seja, essa faixa de tamanho permite fazer uma série de materiais interessantes. Por exemplo, proteger outros materiais contra água. Por exemplo, nós sabemos que os nossos eletrodomésticos, ou mesmo aparelhos eletrônicos, computadores, quando cai água, estraga. Por exemplo, é um problema seríssimo um celular que cai no mar. Quando você tira, ele não funciona mais. Então, hoje em dia, há um todo de emulsões contendo nanopartículas que têm a finalidade de proteger, de transformar o material à prova d'água. E existe também o contrário, emulsões que fazem com que o material molhe com mais facilidade. Isso, obviamente, surge, obviamente, a possibilidade de proteger componentes eletrônicos e novos materiais em microfibras para fazer roupas com comportamento adequados. E há uma ideia bastante interessante. Essas nanopartículas, elas funcionam como se fossem caixinhas muito pequenas. Você pode encher essas caixinhas de medicamento. E aí você pode programar para que as caixinhas se abram lentamente e liberem, quando for conveniente, o medicamento para a pessoa.
Bom, Bona, medicamentos, medicina, isso é outro assunto de outra conversa com Bonaparte, né? Não sei se a gente vai falar sobre isso algum dia, mas é possível.
É possível, sim.
Porque são coisas tão maravilhosas que são possíveis de serem criadas, por exemplo, micro-robôs, nanorobôs que consertam as pessoas por dentro. É muito interessante essa ideia, mas isso é outra conversa. Bonaparte, vamos lá? Vamos comer alguma coisa?
Vamos lá. E um bom dia para você.